Dom Sancho II era menor, quando o pai morreu, ficou em testamento que ficaria um conselho régio a governar enquanto o príncipe não atingisse a idade da rebora. A idade da rebora significa a idade que ele estaria preparado para tomar conta do governo, para ser rei.
E qual era essa idade? O que é que eles tinham que ter? Que conhecimentos é que eles tinham que ter para assumir as
Era uma idade
funções?
cronológica. 14 anos.
14 anos.
14 anos.
Vivíssimos,
Bem, 14 anos eles já podiam ser reis nesta primeira dinastia, que depois vai ser alterado para 16, mas nesta primeira dinastia eram 14 anos. E eu gostaria de chamar a atenção que as pessoas aos 40 anos eram velhos, normalmente. Não obstante nós termos reis que duraram muito mais tempo, mas a média de vida era 40 anos. Aos 40 anos as pessoas estavam velhas. E o que significa que 14 anos estava quase na metade, da idade. Era quase um homem maduro,
Era um jovem, já era
como
um
hoje um
jovem.
homem de 40 anos.
E já tinham aptidões, tinham conhecimentos, tinham já iniciações, já tinham aprendido alguma coisa das funções? Certamente que sim.
Não, o rei reinava, quem governava eram os seus ministros. E para reinar é preciso uma tesoura para cortar as fitas. Isto é um abuso de linguagem, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte: quem de facto governava eram os vários oficiais palatinos, o mordomo, o chanceler, o alferes-mor, todo um conjunto
De
de
pessoas.
juízes, portanto, de indivíduos mais ou menos preparados. Que governavam e que eram letrados. Normalmente, até a maior parte destes indivíduos saíam do clero ou eram formados nas escolas monásticas, nas escolas do clero. Dom Sancho II, nós temos aqui um caso extremamente curioso na história de Portugal com Dom Sancho II, porque toda aquela política que o seu pai fez em relação às ordens privilegiadas teve repercussão no seu filho. Ele era menor. Há um conselho régio para governar enquanto enquanto o príncipe não atinge a maioridade, e há uma anarquia em Portugal. A nobreza e o clero, que tinham sido perseguidos, digamos assim, entre aspas, perseguidos pelo Dom Afonso II, em que muitas das suas propriedades tinham sido anexadas à corte, porque não lhes pertenciam de facto e de direito, este clero e esta nobreza estavam de facto efervescentes e aproveitam a minoridade de Dom Sancho II, aproveitam, portanto, todo esse estado de anarquia para criar mais anarquia, haver até guerras, revoltas, o que faz com que periga a própria independência portuguesa e que faz com que haja lutas intestinas, lutas internas, que põem em perigo até a própria estabilidade que tinha sido conseguida a pulso pelos reis antecessores. E perante esta situação, o Papa vai fazer a sua intervenção a pedido de algum clero e de alguma nobreza, fundamentalmente do arcebispo de Braga. O arcebispo de Braga, tal como hoje, politicamente era um homem extremamente importante, não é por acaso que ele é hoje também, porque isso já tem um processo histórico anterior. O arcebispado de Braga tinha muito peso, peso económico, peso religioso e peso político. Vai junto ao Papa e diz: Portugal está numa anarquia, está em convulsões, que vai se destruir. E isso é muito mau porque, precisamente neste reinado, Portugal sofre numa nova invasão de povos berberes que vêm do norte da África e que põem em perigo até o próprio cristianismo nesta zona. E então o Papa pede, manda a Bolonha, mais concretamente, por acaso, vai a Paris. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses para explicar que o irmão de Dom Sancho II chamava-se Dom Afonso. Normalmente os filhos segundos ou ficavam em testamento bens para eles poderem subsistir ou viviam à custa do filho mais velho. Porque na Idade Média a herança fazia-se apenas para um filho. Fazia-se a herança não nominal, era a herança de um morgado, isto é, era do nome. Portanto, quem herdava era o filho mais velho varão. Os outros irmãos desse mais velho, desse primogénito, que ficariam apenas a viver à custa
Do mais
do
velho,
mais velho.
do herdeiro.
Então, o que é que acontecia? Muita desta gente, neste caso concreto, os filhos do rei, os segundogénitos, os filhos segundos, iam casar. E o casamento, depois nós vamos ver isso noutro programa, o casamento era um contrato. Era um contrato feito com objetivos claramente definidos. Por isso é que os casamentos duravam muito tempo, porque não tinham nada dessas coisas de paixão que são modelos já da contemporaneidade, dos nossos dias. Por isso é que eles também duram, às vezes, alguns duram pouco tempo. Ora, o Dom
Então,
Afonso.
quer dizer, isso era o segundo filho. Normalmente, arranjava um casamento de contrato para poder sobreviver, para ter algum poder,
para viver bem, fora da proteção do seu irmão. E isso aconteceu com Dom Afonso, o irmão de Dom Sancho.
E os outros filhos, o que é que dizem?
Também faziam a mesma coisa. Quando se diz secundogénito, diz todos os outros filhos.
Se conseguissem.
Se conseguissem, senão tinham que viver da misericórdia do seu irmão. Portanto, os secundogénitos, quer dizer, todos os outros filhos que não são os mais, o mais velho, nem
então
o rapaz.
Então estava o António a falar
do Dom Afonso casou com a Condessa de Bolonha. Um bom casamento. Foi para Bolonha. Foi armado conde de Bolonha. Deram-lhe um escudo heráldico, uma bandeira, com castelos. Isso é extremamente importante para depois compreendermos porque que os castelos fazem parte da bandeira portuguesa. Costuma-se dizer que os castelos fazem parte da bandeira portuguesa porque significam a conquista do Algarve por Dom Afonso III. Isso é errado. Os castelos fazem parte da bandeira portuguesa porque pertenciam ao escudo heráldico do conde de Bolonha, Dom Afonso, que tinha castelos e, quando veio para Portugal, introduziu o seu emblema heráldico na bandeira nacional e pôs lá os castelos. E até, inclusivamente, se reparar na iconografia da época, do século XIV, XIII, XIV, XV, XVI, não há os castelos que significam o Algarve, os 7 castelos. Já há 11, 9, 8, é perfeitamente aleatório o número de castelos.
E depois o que é que isso tem a ver para a continuação da nossa história?
Tem a ver...
O facto de ele ter saído e ter sido feito conde de Bolonha.
Tem a ver é que a sucessão agora entre Dom Sancho II e o próximo rei não é o filho de Dom Sancho, porque ele também não tem filhos, em primeiro lugar, mas não é por causa disso, é o seu irmão, que vai haver, portanto, uma guerra civil e o seu irmão vai tomar conta do poder.